con l'aiuto del Signore, a dar continuità a considerazione di quel passaggio che cominciamo a considerare ontem. Siamo nel libro primero dei Reis, siamo anche nel capitolo 6. E temos estado considerando nestes dias o revestimento interior do santuário, da casa de Deus. Lembrávamos ontem que estas coisas que estamos lendo aqui, que são figuras das coisas espirituais, foram reveladas por Deus, nasceram, tiveram origem no coração de Deus. Foi Deus que deu estas aclarações, estes detalhes a Davi. Não foram invenção de Davi, foram de Deus. E Davi então passou isto para Salomão. E Salomão escreveu isto. E o Espírito Santo quis que Jeremias, na base dos documentos, dos testemunhos que ele conhecia, escrevesse este livro dos reis. Tanto o primeiro como o segundo livro dos reis foi escrito por Jeremias, com a ajuda do Baruch e fazendo uso de outra documentação que ele mesmo cita ao longo do livro. Este registro é um registro inspirado por um profeta inspirado. Esta coleção de livros desde Josué, Juízes, Ruth, Samuel 1 e 2, Reis 1 e 2, é chamado os Neviim primeiros. Os profetas primeiros. Depois Isaías, Jeremias, Ezequiel, os doze menores são chamados os Neviim postreros, os profetas postreros. Mas estes livros que depois, na história da igreja, foram chamados de históricos, não eram chamados históricos no tempo do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus se referia ao Antigo Testamento, vocês lembram em Lucas 24, quando ele ressuscitou e mostrou que dele estava escrito, e ele disse, na lei, nos profetas e nos salmos. A Torá, a lei, a Torá, os cinco primeiros livros, chamados de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, depois os profetas, ou seja, os Neviim, que vão desde Josué até Malaquias. São chamados na Bíblia livros dos profetas. Depois chamaram estes que falei agora de históricos, mas a própria palavra e o próprio Senhor chamou estes livros dos profetas. Porque estes livros, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, foram escritos por profetas. Foram escritos por Samuel com documentos de Josué. Foram acrescentados depois por Natan, por Gad. E depois outros profetas mencionados nos reis foram usados seletivamente e inspiradamente. Profetas testemunhas dos fatos aqui narrados, como Semaías, como Aías, como Ido e outros profetas que menciona o livro dos reis, que foram testemunhos oculares dos acontecimentos aí narrados. O Espírito Santo fez Jeremias fazer uma seleção inspirada daquelas histórias e escrever tudo isto que foi chamado de histórico, mas que a Bíblia chama de profetas. Ou seja que isto não é somente algo histórico, é algo profético. Estos libros son libros escritos por inspiración de Dios para hablar a nosotros hoy. Y como antes decíamos, la intención de Dios no es solamente una intención anticuaria, arqueológica, arquitectónica, estética, sino principalmente espiritual. En una ocasión pasada nos detuvimos para considerar las medidas de la casa de Dios, mas en esta ocasión nos hemos detido para considerar el revestimiento interior de la casa. Y como nosotros ahora, pela gracia de Dios, en la Iglesia, en el Nuevo Testamento, nosotros sabemos que nosotros, los santos, la Iglesia, somos esta casa. Somos el templo de Dios. Entonces, esta lectura que estamos haciendo con una clave, chave del Nuevo Testamento. Estamos leyendo acerca de lo que Dios está labrando en nuestro interior y lo usa figuras, porque los pedagogos saben que una imagen ensina mucho más que muchas palabras. Por eso las personas prefieren imágenes, propagandas, filmes, que muchas narraciones. Dios utiliza imágenes, parábolas, figuras, tipología. Y Dios nos está hablando con estas imágenes. Estamos leyendo una pasaje donde habla del revestimiento interior da casa de Deus, porque a edificação da igreja é uma edificação espiritual, porque a verdadeira casa de Deus hoje é uma casa espiritual. Portanto, todos estes detalhes são uma linguagem espiritual. Quando estamos lendo eles, temos que estar lendo na presença do Senhor, abertos ao Espírito, para que a luz da vida do Senhor possa nos falar. O importante é que Deus possa nos falar, que Deus possa nos tocar, que Deus possa nos cativar, que Deus possa nos capturar. O importante, quando vamos ler isto, é poder ser capturados pelo Senhor. Acho que todos nós queremos ser capturados pelo Senhor, porque somos a noiva. A noiva quer que venha um noivo e capture ela. Amém? Então vamos ler na sua presença de novo. Ontem chegamos até o assunto das Colossíntidas. Vocês lembram? Estamos no capítulo 6. Vamos ler agora desde o verso 18, onde ficamos ontem, para dar continuidade. O cedro da casa por dentro era labrado de colossíntidas e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. As pedras somos nós, mas não somos nós os que temos que aparecer na casa de Deus. Nós temos que ser cobertos, nós temos que ficar detrás, escondidos detrás de Cristo, da cruz, da madeira de cedro. E Deus quer ver, não as pedras, mas quer ver colossíntidas e flores. Aquelas flores falam da vida, as flores falam da alegria, as flores falam de harmonia, de beleza. E ontem estivemos estudando o que significavam aquelas colossíntidas. E hoje não vou repetir. Se algum irmão não estivou ontem, pode pedir uma cópia da fita e entrar nesses detalhes. Mas falava dos frutos de arrependimento, um espírito contrito e humilhado diante de Deus. É o que Deus quer encontrar labrado dentro da sua casa. A primeira coisa que mencionou, o primeiro que tem que ser labrado, são aquelas colossíntidas, aquelas abóboras, aquelas cavaças, como aquela que cobriu a Jonas, que Deus quis representar com ele o arrependimento, a humilhação de Nínive. Depois Jonas ficou triste e Deus ensinou que como Deus não vai ficar também triste se destruir aquela cidade arrependida, humilhada, representava o mesmo que para Jonas representava aquela colossíntida. Então, ficamos nisso ontem. O primeiro assunto que Deus quer encontrar no nosso interior é um espírito contrito e humilhado. Aquelas colossíntidas, aquelas cavaças, aquelas aboborinhas, significam os frutos de arrependimento. A Bíblia diz, fazer frutos dignos de arrependimento. Quando há arrependimento verdadeiro, há confissão de nossos pecados, há reparação. Não é possível, se matamos alguém, não podemos ressuscitar. Nós temos que nos fazer responsáveis no máximo possível das consequências de nossos fatos. Não podemos ser pessoas que não assumem a sua responsabilidade. Fruto de arrependimento quer dizer disposição total para reparar no máximo as coisas que temos feito mal. Se roubamos, temos que devolver o roubado, acrescentando por danos e prejuízos. Se mentimos, temos que corrigir a mentira e confessar nossa mentira. Se estamos fazendo mexerico, temos que terminar com isso e temos que corrigir as coisas. Tudo isso são frutos dignos de arrependimento. Quando João Batista começou a preparar o caminho do Senhor, a primeira coisa que ele pregou foi arrependimento. O Senhor Jesus, a primeira coisa que ele pregou também foi arrependimento. Que temos que fazer para estar preparados? Perguntavam as pessoas. E João Batista falava de fazer coisas. Frutos dignos de arrependimento. Não é somente sentimentos de culpa. Sim, temos que reconhecer nossa culpa, mas temos que ter também fé. Por isso, junto com as colossíntidas, aparecem flores abertas. As flores são abertas para receber a luz do sol, os raios do sol, falam de vida e falam de fé. Arrependimento tem que ir junto com fé, assim como colossíntidas vão junto com flores abertas. Abertas para receber e para refletir os cores, graças à luz. Falam de vida. Portanto, aí está a fé. Nosso homem interior tem que se arrepentir e ter fé. Só estamos fazendo aqui um empate. Agora vamos continuar. Diz então, verso 19, aí ficamos. No mais interior da casa preparou o Santo dos Santos para nele colocar a arca da aliança do Senhor. Preparou o Santo dos Santos, ou seja, o nosso espírito, que é a parte mais íntima de nosso ser. Nosso espírito tem que ser preparado. E ontem tivemos um bom tempo considerando o assunto do espírito humano. Para quê? Para colocar a arca no seu lugar. A arca do pacto, da aliança, fala do próprio Cristo. Cristo é que tem que ser entronizado no íntimo de nosso ser. E isso requer uma preparação. Por isso fala preparar o Santo dos Santos para colocar aí a arca. Deus quer formar a Cristo em nós. Deus quer se revelar desde a arca. Diz o Senhor que, em livro dos quando fa l'annesso do tabernacolo, do propiciatorio, che Deus falará sobre o propiciatorio, debaixo das asas dos querubins. E ele disse: aí eu me declararei a ti. Ou seja, que Deus, desde o começo, está ensinando o seu povo através de tipologia, para que seu povo compreenda que Deus se quer revelar no interior, no mais íntimo de nosso ser, e nós temos que preparar o nosso espírito para que não fique entupido, senão aberto e limpo, para Deus se poder movimentar em nosso espírito. Porque a formação de Cristo em nós implica o mover do Espírito de Deus em nosso espírito. Temos estado muito acostumados a viver em nós mesmos, em nosso eu, em nossa carne, em nossas emoções naturais, e ontem vimos quão inconfiáveis são nossas emoções, até nosso próprio espírito separado do espírito dele. Por isso o homem interior tem que ser preparado, tem que ser labrado, tem que ser talhado para poder receber a entronização da arca de Cristo. Que não vamos confundir a direção de Cristo com espremir nosso próprio coração, como estávamos lendo ontem, que às vezes misturamos nossos interesses particulares, nossas mistificações, nossas emoções, e atribuindo a Deus coisas que não vêm de Deus, sino que vêm de nós mesmos, nos enganando a nós mesmos. Então Deus tem que trabalhar em nosso interior para poder ouvir a voz de Deus, conhecer claramente a Deus e não atribuir a Deus coisas que são nossas. Não ser enganados, nem enganar, sino realmente que o Senhor possa se declarar a nós no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins, acima do propiciatório. Então, diz aqui, verso 20, era o santo dos santos de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura, cubriu de ouro puro, cubriu também de ouro o altar de cedro. Lembram que a casa tinha 60 côvados, o lugar santo tinha 40 côvados, nos fundos ficava o santo dos santos com 20 côvados por 20 por 20, o qual significa um cubo, que é uma figura de três medidas iguais para conter ao Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas tudo coberto de ouro puro, revestimento interior da casa de Deus. Primeiro eram pedras, pedras tratadas, pedras labradas nas canteiras. Lá se escutava o serrote, nas canteiras se escutava o martelo. Depois de estar preparadas, eram trazidas para encaixar uma com a outra, sem se ouvir barulho. Se precisa de barulho, tem que voltar para as canteiras. Se não podemos estar encaixando bem com nossos irmãos em harmonia, em unanimidade, temos que voltar para as canteiras para receber martelo, para receber serrote. Lá se escuta barulho. E amados, oxalá podamos estar com nossos irmãos em harmonia. Aquelas pedras têm que encaixar. Mas depois de encaixar elas, elas são cobertas. Elas são escondidas detrás da madeira de cedro, detrás da humanidade, da cruz de Cristo. E depois, acima dessa madeira, se labravam na madeira colossíntidas flores. Depois vamos ver aqui também querubins. Vamos ver aqui também palmeiras, e depois de lavrar aquilo na madeira, se cobria tudo de ouro. E o ouro nos fala da natureza divina, da formação de Cristo em nosso coração, em nosso interior e em nosso espírito. Antes, nosso coração só estava cheio de coisas humanas, de coisas naturais, de coisas terrenais. Nosso Senhor prepara nosso interior para entronizar a Cristo e encher nosso coração agora de coisas celestiais. Por eso dice que olhemos para cima, para as cosas celestiais, onde está Cristo sentado à destra de Deus. Nosso coração tem que conhecer o céu. Eu sei que muitos irmãos, quando têm chegado, ainda que na terra, ainda que na carne, ainda que no meio das provas, quando chegam na presença de Deus com fé verdadeira, em adoração verdadeira, começam, ainda que estando na terra, a experimentar o céu. Ainda louvando e adorando ao Senhor, parece, e não só que parece, verdadeiramente em espírito estar em lugares celestiais, juntamente com Cristo, quando você experimenta aquele cheiro de Cristo, dos lugares celestiais, no seu interior, é como se aquele santuário estivesse sendo recoberto, revestido de ouro. O ouro é essa natureza divina. O apóstolo Pedro fala que somos participantes da natureza divina. Agora nós não somente temos coisas humanas, agora temos algo divino, algo celestial em nós. O Espírito do Senhor veio e se fez um com nosso espírito, e aquilo que é do céu agora forma parte de nosso ser no interior. Somos participantes da natureza divina, e por isso vemos coberto de ouro tudo o lugar santíssimo, o santo dos santos. Depois esse ouro vai passando também para o lugar santo. Diz o verso 21, por dentro, Salomão, que é figura do filho de Davi, o edificador do verdadeiro templo, que é a igreja, Cristo é o verdadeiro filho de Davi, Salomão revestiu a casa de ouro puro. Isso quer dizer, nos fez participantes da natureza divina. E fez, isso aconteceu naquele tempo, no Antigo Testamento, para mostrar o santo que é, o santo dos santos. Fez passar cadeias de ouro por dentro do santo dos santos, que também cobrira de ouro. Assim, cubriu de ouro toda a casa inteiramente, e também todo o altar que estava diante do santo dos santos. O altar se fazia de cedro, mas se cobria de ouro. Assim também, aquele altar era o altar do incenso. Tinha no átrio outro altar, que não era coberto de ouro, sino de bronze. Aquele era o altar do sacrifício, que estava no átrio. Mas este altar diante do santo dos santos é o altar de ouro, o altar do incenso. O incenso são as orações dos santos. E começa sendo de cedro, mas é recoberto de ouro. Às vezes não sabemos como orar. Às vezes não sabemos que é o que convém. E esse altar está no lugar santo, em frente do véu, para o lugar santíssimo. Quando o autor da Epístola aos Hebreus fala deste altar, ele começa a mencionar os implementos ou mobílias que pertencem ao lugar santíssimo, e coloca o incensário como pertencendo ao lugar santíssimo. Quando lemos em Éxodo, vemos que o incensário pertence ao lugar santo. Quando lemos Hebreus, vemos que o incensário aparece como se pertencesse ao lugar santíssimo. E não é uma contradição, porque no lugar santo o sacerdote começava aquele trabalho, e logo que preparava aquele incensário começava a produzir aquele aroma para Deus, o sacerdote introduzia o incensário do lugar santo ao lugar santíssimo, e incensava na presença de Deus no lugar santíssimo. Por isso Hebreus fala que o incensário pertence ao lugar santíssimo, mas também Moisés fala que pertence ao lugar santo. Por quê? Porque pertence aos dois. Começa no lugar santo, lá se prepara, mas logo se introduce. E assim também nós, no lugar santo se refere a nossa alma, o lugar santíssimo se refere a nosso espírito. Às vezes nós começamos em nós mesmos, não sabemos como orar, não sabemos que o que convém, mas diz a Escritura que o Espírito nos ajuda Ele se conhece qual é a intenção de Deus, com gemidos inexprimíveis. Lembra que fala em Romanos? Lembra que fala daquela ajuda, daquele paráclito, do Consolador, nos ajudando em nossa oração? Porque, amados, é muito melhor não saber o que fazer que pensar que sabemos o que temos que fazer. Quando você pensa que sabe tudo, você age na sua naturalidade. Mas quando você se dá conta que é inútil, que é cego, que é pobre, que não é nada, então você confia no Senhor. Você pede ajuda a Deus e Deus ajuda você. E aquela madeira fica coberta de ouro. Ou seja, que o que é humano é revestido do que é divino. E nós que não sabemos o que pedir, somos ajudados por aquele que conhece a vontade de Deus. E Ele nos traslada de nossa naturalidade, de nossa alma, de estar numa experiência meramente anímica, almática, psicológica, nos introduz a uma experiência realmente espiritual. Às vezes não sabemos nem como começar a reunião. Às vezes estamos preocupados do trabalho. E aí está a madeira. Se dá conta? Mas vimos na presença do Senhor. Nos humilhamos. Aí é preparado aquele incenso. Aquela oração é misturada com aquelas espécies que falam de Cristo. E Cristo nos toma do lugar santo e nos introduz no lugar santíssimo. Porque se você vê em seu próprio nome, você está na sua carne, na sua naturalidade. Mas quando você vê em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo abre porta para você entrar no lugar santíssimo. E você está na presença de Deus. Você não sabe como orar, mas Cristo se sabe. O seu Espírito te pode ajudar. Quando você está no lugar santíssimo, o Espírito começa a dirigir você em uma direção que você nem imaginava. Depois você fica assombrado. Como foi possível eu fazer aquela oração? Nem estava pensando, mas o Senhor conduziu você naquela oração, acompanhou você, você não estive solo. Amém? Junto com aquele incienso que a sua oração estuvo, aquelas espécies de Cristo misturadas, e você veio na presença de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. E o Espírito ajudou você. E houve naquela oração algo de Deus, algo divino, algo sobrenatural, não somente uma coisa humana. Todos podemos experimentar isso. Experimentar o socorro do Senhor na oração. Você tem que confiar nele. Você sabe que você está nele. E ele está em você. E ele começa a se movimentar. E ele carga com você. E você está nele. E ele em você se movimentando. E aí você é passado da alma para o Espírito. Introduzido do lugar santo para o santo dos santos. E aquele altar que era de madeira, agora é coberto de ouro. Aquele incenso é misturado com a fragrância de Cristo, e Cristo, como carregava com o povo aqui, nos ombros do sacerdote estavam escritos os nomes do povo, as tribos do povo, no peito estavam escritas naquelas pedras as tribos do povo, assim o Senhor carrega conosco. Nós estamos nos seus ombros, sobre seu peito, e Ele nos introduz a ter uma experiência íntima com Deus, porque não estamos chegando em nosso próprio nome, em nosso próprio mérito, estamos vindo através do sangue, do nome e do Espírito de Cristo. Muito diferente é orar em nós mesmos. Nós às vezes sabemos orar, sabemos cantar, mas você conhece a diferença de cantar em espírito e cantar somente cantar? A música é igual, a letra é igual, mas às vezes você percebe que há uma diferença. É a mesma canção, as notas não mudaram, a letra não mudou, mas alguma coisa é diferente. A unção. Quando você está na unção, tem algo além do natural. O Espírito está usando aquilo. A letra é a mesma, a canção é a mesma, mas tem um elemento celestial. Amén. A veces somente natural. Cuando no estamos confiando en Él, cuando estamos confiando somente en nosotros, no sabemos a canción, sabemos tocar, sabemos cantar. Mas cuando confiamos, cuando precisamos, cuando dependemos, entonces recibimos aquel elemento que nos reviste, que nos fortalece, que nos traslada, que nos introduce. Siempre tenemos que depender, no do que nós sabemos, porque siempre cuando vamos a confiar no que nós sabemos, todo va a virar da costume, va a virar una fórmula, un formulismo, un institucionalismo, como fala de Sardis, tem nome de que vive, mas está morto. Sempre temos que fugir da religiosidade, porque religiosidade é só hipocrisia, é só manivela, é só coisa de nossa alma. Mas quando não queremos mais nos enganar, e precisamos, como nosso irmão Liu começou lendo aquele Salmo 42, que precisamos ter sede do Senhor mesmo, o Senhor nos vai dar, porque Ele falou que nós não temos que dar nossas gemas, nossas joias aos porcos. As joias são para dar a quem é uma pessoa que apreciamos. Os porcos não vão apreciar as joias. Do mesmo jeito, a palavra do Senhor diz que dos ímpios nenhum deles vai entender. Mas para vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. O Senhor abre o seu coração para aqueles que têm sede dele de verdade, que não estão contentos com religiosidade, com formas, com posturas, com instituição. Querem Cristo mesmo. Querem de verdade Deus, Senhor. Senhor, não quero perder tempo. Não quero nome de viver e estar morto. Preciso do próprio Senhor. Ele sabe. Ele sabe. Ninguém que vem a mim, disse o Senhor, eu o jogo fora. Ele vai receber a todo aquele que vem a Ele de coração sincero. E o Senhor falou, aquele que vem a mim, que confia em mim, do seu interior jorrarão rios de água viva. E isto disse, João, isto disse do Espírito que receberiam os que crescem em Ele. Não vem pessoas para fabricar alguma coisa aparente. Não temos intenção nenhuma de aparentar nada, de fabricar uma aparência para ninguém. Queremos o próprio Senhor. Então, quando vimos o Senhor, os que creem nele receberão o fluir do Espírito. Será trasladado da naturalidade para a espiritualidade, para o sobrenatural, para o divino. Aquele que a mim vem, nós podemos vir ao culto, mas não podemos vir ao Senhor. É possível vir à reunião, é possível vir à Bíblia, é possível ir ao ajuntamento sem vir ao mesmo Senhor. Nós podemos encher as cadeiras e deixar que os irmãos lá frente nos façam algum culto religioso e não tocamos o Senhor. Não vamos perder o tempo, amado. Você tem direito de vir diretamente ao Senhor. Você pode tocar a Ele. Você pode ser tocado por Ele. Se você quer, Deus não vai tirar você. Ele não vai fechar a porta para você. Ele é a porta. Você chega à porta e Ele abre a porta e Ele traduz. Ele introduz você da naturalidade à realidade espiritual, revestindo de ouro o que só era de madeira. Amém? E o próprio altar do incenso é revestido de ouro. O próprio incenso é misturado com espécies que falam de Cristo, porque nós não estamos vindo em nosso próprio nome, senão misturados com Cristo, em seu nome, pelo seu sangue e pelo seu Espírito que nos ajuda. Amém? Amém. No Santo dos Santos, agora vamos começar aqui outra parte. O assunto dos querubins. Vamos ler acerca dos querubins aqui. Vamos fazer uma leitura rápida e vamos nos deter um pouquinho nisto, que Deus decidiu, quer encontrar no interior da sua casa. No Santo dos Santos fez dois querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. Cada asa de um querubim era de 5 côvados. 10 côvados havia, pois, de uma a outra extremidade das suas asas. Ou seja, um querubim tinha 5 e 5, 10, o outro 5 e 5, 10, 10 e 10, 20 côvados. Se tinha 20 côvados, este é do cotovelo, a ponta de Deus, 1 côvado, 20 côvados, 2, 3, 20 côvados, os querubins cobriam da parede o lugar santo, que era um cubo de 20 por 20 por 20. Aqueles querubins cobriam, antes, no tabernáculo, a arca era mais pequena, e os querubins eram mais pequenos, estavam no extremo do propiciatório, aqui, no extremo aqui, e aqui aparecem também os querubins nos extremos. Se lembram ontem, quando estudamos, que da mesma sorte que o lugar santo tinha que ser coberto, também o lugar santíssimo tinha que ser coberto, que nosso espírito isolado do Espírito de Deus pode virar louco, tolo, insensato, e às vezes seguimos nosso próprio espírito, vendo visões produzidas de nosso próprio coração, inventando profecias, atribuindo a Deus coisas espirituais que só nascem de nosso desejo. Deus precisa nos guardar dessas falsidades. Por isso ele coloca querubins nos extremos. Deus não fala nos extremos. Se esta é a arca, neste extremo tem um querubim, neste extremo tem outro querubim. Deus coloca os querubins nos extremos. De que nos fala nos querubins? Qual é a primeira vez que aparece um querubim na Bíblia? Quais são os adjetivos que vêm junto da palavra querubim? Querubim protetor. O diabo antes era um querubim protetor. Todos os querubins são protetores. A primeira vez que Deus fez aparecer querubins foi quando o homem pecou contra Deus, foi destituído da glória de Deus e lhe foi proibido o acesso à árvore da vida. O homem pecado, porque, irmãos, nosso pecado é tão terrível, irmãos, que às vezes queremos misturar nossa mão suja com as coisas santas. Às vezes queremos usar as coisas santas para nosso próprio interesse. Às vezes fazemos negócios da espiritualidade de outros para termos dinheiro. Vamos vender fitas, vamos vender livros. Às vezes fazemos das coisas santas negócio sujo. O homem é pecador. O homem tem que ter um querubim que lembre quão reverência tem que ter a pessoa diante de Deus. Pois Deus colocou uns querubins para não deixar passar o homem a tocar com a sua mão suja a vida do Senhor. A árvore da vida não está disponível senão depois do arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Os querubins nos lembram a santidade de Deus. Os querubins nos lembram que temos que ter reverência e respeito. Os colossíntidas nos lembram do arrependimento. As flores nos lembram da vida, da fé, do amor. Mas os querubins nos lembram da reverência. Os querubins são protetores, não porque Deus precise ser protegido, não. Mas Deus mesmo não quer castigar. Os querubins nos lembram que Deus merece respeito. Eles fazem respeitar a Deus. Quando o homem quer entrar nas coisas santas, sendo sujo, eles aparecem e resistem. Assim como Balaam. Balaam queria fazer negócio. Ele era um profeta, tinha o dom de Deus, até a Bíblia fala dele como adivino e como profeta. E as profecias dele estão registradas na Bíblia e têm se cumprido. Números 22, 23, 24, registra profecias verdadeiras de Balaam, acerca dos ceneus, da Síria, etc., que têm se cumprido. Ele tinha um dom de Deus, mas ele misturou seus interesses particulares com as coisas santas. Ele queria fazer negócio, ele tinha interesse em lucro e queria usar o dom de Deus e as coisas santas para seu lucro pessoal. Ele queria que Deus desse permissão de ir com Balaque. E se misturava com Balaque porque esperava conseguir alguma glória e algum dinheiro. E Deus colocou um anjo para estorvar o caminho dele. E ele estava tão cego que ele não estava compreendendo que aquela mula estava vendo que ele não estava vindo. E a mula não queria passar, e ele golpeava a mula, e a mula apertou o pé dele na pedra, e ele ficou ferido na pedra, ficou coxo. Quantas vezes, amados, nós não vimos os querubins com aquela espada de fogo, aquele anjo nos impedindo? Somos obstinados, estamos cegos, estamos obsessionados com alguma obsessão, alguma idolatria, alguma coisa que nós amamos mais que o Senhor, e insistimos naquilo, e não vemos a mão de Deus nos estorbando. Amado, o anjo falou, se a mula não tivesse apertado teu pé na pedra, eu te mataria. Balaam hubiese morto. Graças a Deus por aquele acidente que tive na perna. Amados, o homem assim é capaz de misturar as coisas santas com as coisas sujas. Então Deus precisa colocar querubins por todas partes. Quando você vem por aqui, vê um querubim, vai por aí, vê outro querubim, vai no lugar santíssimo. Os mais grandes querubins estão no lugar santíssimo, cobrindo tudo de extremo a extremo, tudo coberto. Falando da santidade de Deus, falando da reverência que Deus merece, o respeito que Deus merece, como temos que caminhar com cuidado. Não podemos fazer aquilo de Balaam, que vai passar detrás dos seus interesses, usando as coisas de Deus para seus interesses pessoais. E Deus tem que permitir, às vezes, um acidente, às vezes uma provação, alguma perda, pode ser econômica, pode ser de saúde, pode quebrar o carro, qualquer coisa, e a gente não está entendendo que Deus está estorbando ele. Irmão, quantas vezes Deus tem nos que estorbar? Poderia contar muitas anedotas. Estavam falando uns irmãos, começaram a falar de outro. No momento que começaram a falar de outro, estavam debaixo de uma videira. Um pau daquela videira caiu. No momento que começaram a falar, caiu o pau e entrou na boca daquele que começou a falar. Será só um acidente? Ou será aquele espaço do querubim falando? Você está falando demais. Feche a boca. Não fale. Feche a boca. Nós às vezes não sabemos o que falamos, não sabemos o que dizemos. Vamos para lá, metemos para cá, fazemos tudo. Estamos loucos, nós não damos conta. Até nos encontrar com a espada de fogo do querubim. Como aquele anjo que fechou a porta de Balaam, e ele não entendia que Deus estava opondo a ele. Amados, quantas vezes vamos por aqui, isto não sai, isto não sai, isto não sai, e não nos damos conta que Deus está opondo a nós, que Deus não concorda com nossa obsessão, que Ele não concorda com nossos interesses. Às vezes até achamos que é tudo bom, que vamos cooperar com Deus, mas Deus demonstra que não concorda através desses sinais. Temos que entender o que significa que Deus fechou o caminho da árvore da vida com querubins para que Adão não alargasse a mão dele e pegasse de algo que ele não tem nem que tocar. Ele merece sua morte. Graças a Deus pela redenção. Graças a Deus por Cristo que morreu. Agora sim, aquele que vencesse pode comer da árvore da vida. Mas depois da morte de Cristo, de receber pela fé a morte e viver por Cristo e vencer, então agora sim. Mas os querubins em toda a casa de Deus nos tem que lembrar do respeito, da reverência. Amados, isso é a sabedoria. A Bíblia diz: o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Quando nós não temos temor de Deus, falamos qualquer coisa, fazemos qualquer coisa, porque não temos temor de Deus. O temor de Deus nos guarda no lugar certo. E disso nos falam os querubins. Por isso são chamados de protetores. Fazem respeitar a Deus e guardam nossa vida. E estão nos extremos para que não vamos para lá, nem para lá. Amém, amados? Querubins, protetores. Deus mandou que por todas as partes, nas paredes, não só no lugar santo, estes que estamos lendo aqui, são os mais grandes, os que estão no Santo dos Santos. Mas depois, por todas as partes, nas paredes, nas portas, você faz entrar na porta, se encontra na porta com um querubim. Esse querubim que diz: você vai falar algo? Cuidado, tem que saber o que vai falar. Vai falar no Espírito? Ou você vai falar e a sua língua vai ser um cavalo para os demônios? Os demônios podem descer na sua língua e usar a sua língua para fazer as coisas deles? Quantas vezes damos liberdade à nossa língua e deixamos que os demônios cavalguem nela e façam terríveis coisas? Quantas pessoas destruídas por uma frase? Amados, precisamos conhecer o temor de Deus. Precisamos conhecer a reverência, o respeito. Diz: cala a boca, fecha a boca. Você lembra o que aconteceu com Esaú? Estive agora em Israel, no ano outubro. E aquele lugar que no passado era a terra de Esaú, já não é mais de Esaú. A profecia já se cumpriu. Deus barriu totalmente a nação de Esaú e deu a terra deles para Israel, como estava profetizado em Obadias. Eu quero que você venha comigo ao livro de Obadias. Vamos compreender, amados, estes querubins. Vamos compreender estas sinais. É como quando você vai a estacionar o carro num lugar e aí há uma sinal que fala: proibido estacionar aqui. Né? Ou você vai cruzar, tem uma luz vermelha: proibido passar. Amém? Isso que falam estes querubins. Então, por favor, venha comigo ao profeta Obadias. Obadias está depois de Amós, antes de Jonas. Um profeta com um livro corto. Vamos aprender aqui o temor de Deus. Vamos ler desde o verso 8. Obadias, desde o verso 8. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Saul? Os teus valentes, ó Temão, estarão atemorizados para que do monte de Saul seja cada um exterminado pela matança. E fala por quê? Por causa da violência feita a teu irmão Jacó. cubrirte a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem te alegrado sobre o sino de Judá, no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia, no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo, no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal, no dia da sua calamidade, nem lançado mão nos seus bens, no dia da sua calamidade, não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminar esses que escapassem, nem entregue os que lhe restassem no dia da angústia, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça, porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte de Sião, aquele que estava sendo castigado, haverá livramento. O monte será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas verdades, a casa de Jacó será fogo, a casa de José chama, a casa de Saúl restolho. Aqueles incendiarão a estes e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Saúl, porque o Senhor o falou. Amado, será que compreendemos o sentido do Senhor acá? O Senhor estava corrigindo a Israel, porque eles pecaram. E os outros, como se fossem melhores, estavam alegres do castigo que vinha sobre Israel. E quando algum tratava de fugir, os edomitas pegavam ele para someter de novo ao castigo, colocando as narices onde não tem que colocar. E o Senhor ficou bravo mesmo. Isso que quer dizer? Quando Deus está corrigindo um irmão, nós temos que ter muito cuidado. Temos que fechar a boca. Não temos que estar aí olhando. Não temos que meter-nos a narina lá. Não é coisa nossa. Se Deus está bravo com alguém, você vai embora, porque você vai receber também. Você acha que é melhor que aquele que está sendo castigado? Aquele que está sendo castigado é um filho. Você está falando? Você está se alegrando porque Deus está corrigindo a ele? O próximo será você. Tenha temor, para que não aconteça o que aconteceu com Esaú. Não deviste estar aí. Não deviste fazer isto. Não deviste isto. Não deviste, mas fizeste. Amado, quem é você para se alegrar com a correção do outro? Que falou o Senhor Jesus Cristo? Vocês pensam que aqueles que seu sangue misturou Pilato com seus sacrifícios eram piores que vocês e por isso aconteceu isso com eles? Se você não se arrepende, vai acontecer com vocês também. Você acha que aqueles sobre os quais aquela torre de Siloé caiu acima deles eram piores que vocês? Não, eu digo que não. Se vocês não se arrependem, a mesma coisa vai acontecer com vocês. Ou seja, o Senhor, amados, nos está ensinando a prudência. Nos está ensinando o temor de Deus, que é a sabedoria, nos está ensinando a reverência. Essa é outra coisa que ele quer encontrar no interior da sua casa. A casa de Deus não pode ser falar, julgar e dizer, não. Com tremor em nosso coração. querubins nas portas, querubins nas paredes, querubins por todas partes, con los íntidas, flores, querubins. Deus quer encontrar isso na sua casa. Um espírito contrito, humilhado, com fé, temor de Deus. Essa é a casa onde ele habita. Ele está cômodo naquela casa. Mas se tem soberbia, se tem um nariz muito longa, uma língua muito longa, Deus não vai estar cômodo com você. Ou você corta nariz e corta a boca, ou ele vai cortar. Amém? Tá voltando aqui aquela ornamentação aí. Primeira de Reis, capítulo 6. Vamos agora, verso 28. Cobriu de ouro os querubins. Por que os querubins são cobertos de ouro? Porque eles estão na presença de Deus. E quando alguém, já seja homem ou anjo, está na presença de Deus, reflete essa presença. Os anjos estão na presença dele, quando eles aparecem aos homens, tem aquele rosto de santidade, parece um relâmpago de santidade. Estes querubins, por isso, têm que recobrir de ouro, porque representa que está na presença de Deus, dão sentido de santidade. 29. Nas paredes todas, assim na mais interior da casa, como no seu anterior, labrou ao redor entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Já falamos das colossíntidas, das flores, dos querubins. Mas outra coisa que o Senhor quer encontrar na sua casa, por todas as partes, no interior e no exterior, por dentro e por fora, a casa cheia de palmeiras. Palmeiras? Como se o Senhor considerasse a sua casa um oásis. Os maridos me vão a compreender melhor. Eles voltam da guerra, da luta, querem chegar na casa e encontrar na casa um oásis. Encontrar proteção, encontrar sua mulher bem disposta, que recebe bem, que é como um descanso para ele. A casa de Deus tem que ser como um oásis para o Senhor. A palmeira representa a mulher codiciável para seu marido. Vamos ver isso. Cântico dos Cânticos. Venha comigo, me acompanhe, por favor. No capítulo 7, Cântico dos Cânticos, aqui está falando o esposo, que é Cristo. E ele está descrevendo a sua amada. Fala quão formosos são os teus passos dados de sandália, sua filha de príncipe. Enfim, falando dos seios dela, do umbigo dela, vem falando da nariz dela, do cabelo, da cabeça. E chega no verso 7 e diz: esse teu porte é semelhante à palmeira, e os teus seios a seus cachos. Dizia eu: subirei à palmeira, pegarei em seus ramos, ceia nos teus seios como os cachos da vide, e o aroma da tua respiração como o das maçãs. Os teus beijos são como bom vinho. Espero que os irmãos maduros aqui não vão ficar escandalizados com isto. Este livro do Cântico dos Cânticos fala do amor de Deus com seu povo, simbolizado no amor do homem e da mulher. O amor e o relacionamento íntimo do homem e da mulher foi criado por Deus e expressa o relacionamento de Deus com seu povo, de Cristo com a sua igreja. E aqui ele descreve a beleza dela ella describe como una palmeira. Seus seios como cachos, él quer subir na palmeira. Él quer poseer ela. Isso que acontece nos casais foi invento de Deus. E é uma linguagem propositada de Deus para nós entender Deus e a igreja, Cristo e a igreja. A Bíblia diz que o mistério do matrimônio é um mistério em relação com o mistério de Cristo e a igreja. Em Efésios 5, você vê que vai falando do mistério de Cristo e a igreja, assim como Cristo, os maridos, assim como a igreja, as mulheres. Eu falo isto a respeito de Cristo e da igreja, mas os maridos amem suas mulheres, as mulheres respeitem seus maridos. A relação íntima do homem e da mulher, que é tão formosa, foi criada por Deus mesmo. Inventada por Deus, obra de arte de Deus dentro do matrimônio, para que sirva-nos para ensinar-nos acerca do relacionamento de Cristo com a igreja e a igreja com Cristo. Quando você ama sua mulher, você vai compreendendo a Cristo. Quando você é perdoado muitas vezes, você sabe como Cristo ama você e como você tem que amar, como Cristo trata você, como Ele cuida você, como Ele só pensa em você, se ocupa de você. E assim nos ensina nosso relacionamento com nossas esposas. E do mesmo jeito as esposas, quando compreendem a essência da igreja e compreendem que elas são a representação da igreja, que como é a igreja, são as irmãs. E que as irmãs estão representando a igreja. Que essa é uma função das irmãs, representar a igreja. As irmãs vão aprender da igreja. A igreja aprende das irmãs santas e as irmãs aprendem da igreja santa. Os maridos aprendem de Cristo. Amém? Então, um matrimônio total, com todos os seus relacionamentos íntimos, é uma tipologia perfeita. E aqui aparece o amado, falando do porte dela, como palmeira, como mulher codiciável, que ela ama, ele quer estar com ela. Ele quer subir na palmeira, quer beijar seus seios. E o Senhor disse que ele quer a sua casa cheia de palmeiras, por todo lado palmeiras. O Senhor é a cabeça da igreja, ele é o marido, ele quer encontrar amor, recepção. Nós somos a mulher de Deus, a igreja é a mulher do Senhor. O que o homem quer receber da sua esposa, nos tem que ensinar o que o Senhor quer receber de nós. Israel, depois daquelas amarguras de Mara, encontrou um oásis que chamou de Elim. E em Elim havia 70 palmeiras e 12 fontes. E aí descansou Israel. Pisos que falam as palmeiras. Falam de amor, de descanso, de lar. O Senhor quer seu lar. O Senhor quer esposa, filhos e filhas. Então, Ele tem que falar, tem que nos explicar. Tem muitas coisas que Deus pode querer e Ele não fala. Mas tem coisas que Ele quer e que Ele fala. Por exemplo, o Senhor Jesus falou assim: Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não sabemos que outras coisas Deus busca, mas esta ficou clara. Deus busca adoradores que lhe adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito e Ele busca adoradores. Nós somos a amada dEle, nós somos a esposa dEle, pelo menos a noiva. No dia das bodas vamos a ser esposa. Então, nós temos que amar Ele. Temos que amar o Senhor. O Senhor, quando estava Adão e Eva no jardim, Ele chegava a conversar con ellos en el jardín. Él hizo un jardín para se encontrar. Amada fala de se encontrar con su amado en los jardines. Y el amado llegaba al jardín a conversar con Adán y Eva. ¿Cuántas veces terá llegado nuestro amado y nos encontró tan ocupados? No tuvimos tiempo de estar con él, de dedicar a él un poco de atención. Estamos tan ocupados con tantas cosas, como a veces las esposas están ocupadas con los meninos, con la cocina, con la ropa, con esto, con el mercado, con tanta cosa, que no tienen tiempo para escuchar a su marido, para dar un cariño en él, para ayudar a él a descansar. Y entonces él sale buscando otra. Mas el Señor quiere la iglesia, que es la casa de Dios, cheia de palmeiras. Para él, a su casa es como un oasis, el lugar de su reposo. Ahí fala en el Salmo 132 que ella es el lugar de su reposo. El que llega a su casa y ser bien recibido. La Biblia fala que las caricias de ella tienen que satisfacer a él todos sus días. Então a igreja tem que ser esse ninho de amor, tem que ser esse lar para o Senhor. Não vamos falar somente como se fôssemos uma secretária, e aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinta classe. Não, irmão, não pode ser assim. Nada mecânico, nada disso. O amor não pode ser mecânico. Si es mecánico, no es amor. El amor es romántico. Romántico. Dios inventó el romance. Dios mandaba cuando un garoto se casaba con una garota, en la Biblia, un año tenía que ser de lua de mel. Un año. Hoy en día la gente no tiene tiempo para lua de mel, ¿no? Ya comienza a trabajar segunda-feira, lua de mel será cuando tenga mucho dinero. Mas Dios, no. Se casou agora? Não vai para a guerra? Não vai ocupar ele em nada? A ocupação dele é alegrar ela um ano inteiro. Assim está no Deuteronômio. Vai para lá. Como é o assunto da lua de mel na Bíblia? Um ano inteiro tem ele que estar alegrando ela. Não tem que se ocupar de outra coisa, só de alegrar ela. Eu acho que as irmãs gostam, né? Nós temos que gostar também. Irmão, essa foi a lei de Deus a Israel. Isso revela o coração de Deus, o que Deus pensa do romance, da amizade, dos esposos. E isso é para nos ensinar o que Ele espera da sua igreja. Amor, devoção, dedicação a Ele, a sua pessoa, não às coisas. Me lembro uma vez, estava tão ocupado na obra do Senhor, falei, bom, tenho que sair cedo, vou orar, porque tenho lá, tenho que visitar o irmão tal, depois vou visitar a irmã tal, vamos almoçar na casa dele, vamos ter como uma espécie de almoço de trabalho, depois vamos fazer isto, à noite temos reunião, vou pregar isto, tudo a obra, ocupado na obra. E quando eu ia sair da porta, o Espírito me retia na porta. Senhor, mas que passa? O Senhor me está retendo. Aí na porta, que passa, meu Deus? Quando isso acontece, tem que orar. Tem que interpretar, porque o Senhor está retendo aí. Ah, olhava para o relógio, olhava para o Espírito. Uau, o Senhor venceu. Vou para dentro orar. Fui orar. Fiquei uma hora orando lá. Só orando. Depois de uma hora, o Senhor me falou. Eu te amo. Eu sabia que ele me ama. Está escrito na Bíblia. Mas que ele me disse pessoalmente de novo. Amém. E depois falou. Fica comigo. Eu estava pensando que servir a Deus era pregar, evangelizar, visitar os enfermos, aconselhar. Mas isso é depois. O Senhor primeiro perguntou a Pedro: Pedro, você me ama? E ele falou: o Senhor sabe que eu te amo. Apascenta os meus cordeiros. Não é apascentar primeiro. Não, para apascentar tem que amar primeiro. Me ama? Se não ama, não está capacitado para apascentar. Tem que amar primeiro. O Senhor quer que amemos a Ele pelo que Ele é. Não porque Ele me dá, não por isto, por aquilo. O Senhor, vou interceder por África, pela Índia, lá, vou interceder pelo Brasil. Não. Antes de tudo isso, algum dia vamos interceder. Amém. Mas isso depois. Ele precisa atenção. Ele. Adorar a Ele. Amar a Ele. Cantar a Ele. O tempo que Ele deseja. Eu estava muito ocupado na obra e falou: para aí. Fica comigo. Eu pensava que o correto era estar pregando, evangelizando, ensinando, aconselhando, expulsando demônios. Mas antes que isso, tinha que ficar com Ele. Quando o Senhor chamou aos discípulos, a primeira coisa era para que estivessem com Ele. Depois os enviou a pregar. Mas como fala Pedro? Que o povo anuncia as virtudes de aquele que nos chamou das trevas à sua luz admirável. Primeiro temos que estar na sua luz. E depois, quando Ele quer, então saímos, não da presença dEle, sino do quarto, para anunciar as suas virtudes que conhecemos na intimidade. Mas, amados, o Senhor quer intimidade conosco. Como o marido quer intimidade com sua esposa. Eis um porte dela, como na palmeira. Vou subir na palmeira. Vê? Esse desejo de intimidade. O Senhor quer ver a sua igreja como uma palmeira. O Senhor deseja a sua igreja espiritualmente. Por isso existe o demais, para que compreendamos as coisas de Deus. Pois, amados, por favor, que Deus não nos encontre tão ocupados com tudo que não temos um tempo para dar um beijinho ao Senhor. Amém? Não faça coisas, não se trata de ativismo. Claro, quando Ele requer, vamos fazer o que seja preciso. Mas o que Ele mais requer é adorar a Ele, em espírito e em verdade. É o que Ele busca, adoração, disposição para Ele. A Ele pelo que Ele é. Depois já vamos fazer juntos algumas coisas. Bom, vamos sair, vamos ver como estão os jardins, como estão os granados, vamos ir para as aldeias, mas depois. Primeiro, o lar do Senhor. Ele o marido, e nós somos a igreja. E Ele compara a igreja com a mulher, e a mulher com a palmeira. E muitas palmeiras quer dizer um oásis. E Ele mandou colocar por toda parte da sua casa palmeiras. Já estamos entendendo o Senhor? Estamos compreendendo o que Ele quer? Estas coisas não acontecem afora. Isso de se arrepender, isso de crer, isso de respeitar, isso de amar, são todas coisas adentro. Lá, no interior da casa, na intimidade. Amém? Então, amados, temos 5 minutos aqui para avançar um pouquinho. Estamos aí no verso 30 agora. Também cobriu de ouro o soalho, tanto no mais interior da casa, como no seu anterior. Ou seja, primeiro no interior, mas como no seu anterior. No anterior tem que estar coberto também. Não é que estamos insistindo nas coisas externas, usos e costumes. Não. O Senhor falou: limpa primeiro o que está dentro do corpo. E então o que está fora também será limpo. Então, limpo, coberto, revestido o interior, como o anterior. O que está fora também se corrige. Se um irmão está na presença do Senhor e conhece o Senhor, ela se vai dar conta se é decorosa ou não. Um irmão também, primeiro no interior, mas no interior aprende como é a natureza do Senhor. Amém? Para entrada do Santo dos Santos, fez folha de madeira de oliveira, a verga com as ombreiras formavam uma porta pentagonal. Eu comparei esta tradução aqui com outras traduções em português e com a tradução em espanhol, que achei que outras traduções em português que alguém pode ter aqui é semelhante a que vou ler aqui em espanhol, que fica muito mais claro. Te vou ler em espanhol bem devagar, você vai entender, este capítulo 6, o verso 31. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo. Tres maderas. Olivo a más interior, porque el olivo es donde salen las olivas, donde sale el aceite. Entonces, la puerta más interior es de olivo. Después, son puertas de cedro y de cipreste, que hablan también de Cristo. Son tres maderas que hablan de aspectos da obra de Cristo. Mas o mais interior é de olivo. Mas depois diz então, e o umbral, el umbral, que ombreira, os postes eram de 5 esquinas. Olha isso. A porta é diferente do umbral. Umbral é antes da porta. Por exemplo, uma pessoa vai chegar, vai entrar nesta porta, se lá está chovendo, tem um pequeno teto. Tem um pequeno espaço lá que se chama de umbral. E aquele umbral era aqui, tinha 5 postes. E aquele umbral señala onde que fica a porta. O umbral não é a porta, os postes não são a porta, mas os postes estão colocados com o umbral diante da porta para señalar a porta, para facilitar a entrada à porta. Você não pode morar no umbral. Você chega a umbral, onde que está a porta? Ah, aí está o umbral, aí tem que estar a porta. Você chega a umbral e você não vai dormir no umbral. O umbral não é um lugar permanente. O umbral, sim, tem um sentido, existe um umbral. Deus quer que diante da porta exista um umbral com 5 postes. Mas a porta não é o umbral. Você tem que ir além do umbral. Você tem que atravessar a porta e tem que entrar. Mas, de todas maneiras, Deus decidiu que houvesse um umbral com 5 postes. Sabe, amados, o Senhor quer que o ministério do novo pacto, o ministério da palavra, do Espírito, da justificação, da reconciliação, os profetas, apóstoles, evangelistas, pastores e mestres, eles têm que dar testemunho do Senhor. O ministério é como uma espécie de umbral que está mostrando ao mundo e a gente onde que fica a porta. Você não vai morar no umbral, somente pode chover um pouquinho, você está aí, eles, os evangelistas apresentam você ao Senhor Jesus, mas eles não são, você não pertence a esse evangelista, você não pode ser de Paulo, de Paulo, ou de Cefas, ou de algum ministério. Nós pertencemos ao Senhor. Mas o Senhor estabeleceu diante da sua porta um umbral com 5 postes para adornar a porta, para apresentar a porta, para fazer aconchegante as pessoas estar perto da porta. Mas o objetivo não é ficar no umbral. Você tem que passar pela porta e entrar lá dentro. Mas, de todas maneiras, o Senhor quis um umbral. E assim o Senhor quer que o ministério dê testemunha, que o ministério presente a Cristo, que o ministério faça aconchegante a chegada das pessoas perto de Cristo, e não fiquem aí, senão conduza eles para passar. O ministério não está para reter os santos em si mesmos, senão para conduzir a eles a Cristo. Mas o Senhor estabeleceu um umbral de 5 postos, que se refere aos 5 ministérios, ou ministério quíntuplo: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que formam um umbral para falar a você: venha a Cristo, vos rogamos, em nome de Cristo, reconciliaos com Deus. Então essas pessoas são conduzidas à porta pelo ministério, e logo passam da porta e vão para dentro, não ficam aí. Amém? O umbral num dormitório, não um dormitório, é de passo. Temos que dormir lá dentro. Amém? Bom, então vamos agora a verso 32. Assim fabricou de madeira de oliveira 2 folhas e labrou nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas. A estas, como as palmeiras e os querubins, cubriu de ouro. Fez para a entrada do lugar santo ombreiras de madeira de oliveira, entrada quadrilateral. Aqui fala esta tradução, verso 33, para que comparem. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo. Mas agora coloque atenção a esta porta aqui, verso 34. Cuyas, ou seja, da entrada, da porta, 2 folhas eram de madeira de cipreste, e as 2 tábuas de cada folha eram dobradiças, e as labrou de querubins, de palmeiras, de flores abertas, e as cubriu de ouro, acomodado ao labor. Essa é esta tradução. Vou ler aqui. Pero las 2 puertas eram de madeira de cipreste, e las 2 folhas de uma puerta giravam, aqui fala, eram dobradiças, giravam. E as outras 2 hojas de la outra puerta também giravam. Vamos compreender esta porta. A porta não era uma porta simples, somente abre para cá e fecha. O Senhor fez a porta um pouco complicada, um pouco complexa. A porta tinha 2 folhas, uma para cá e outra para cá. Mas ao mesmo tempo, cada folha tinha 2 partes, assim. Pode abrir tudo, ou só a parte de cima, as 2, ou somente esta, ou somente esta. E ao outro lado também. Você viu como eram as portas? As portas tinham a cruz. Uma cruz assim, o pau, a abertura vertical e a abertura horizontal. A porta era uma cruz. Tinha 4 partes a porta, porque estava partida, eram 2 folhas, e cada folha a sua vez partida, girando, dobradiça, indo para lá, para cá, para cá, para lá, aí está a cruz. Por que a porta é tão complexa? Por que não é a porta alguma coisa simples? Ai, amados, se nós não fôssemos complicados, a porta seria mais simples. O problema é que nós somos irmãos, mas temos pecados. O irmão pode entrar, mas os pecados têm que ficar fora. Somos irmãos, mas temos erros. O irmão pode entrar, mas o erro tem que ficar fora. Às vezes não são pecados, às vezes não são erros, às vezes são boas intenções. Nosso sistema, nosso ativismo, coisa nascida de nós para tratar de agradar a Deus com nossas invenções. Mas temos que servir a Deus segundo o seu modelo, não segundo as nossas invenções. Ah, nós temos que entrar, mas nossas invenções têm que ficar fora. E aquelas portas, há outros versos que falam que tem porteiros. Os porteiros são os que têm que estar nas portas. Adesso ti una persona a porta, batti a porta, non puoi aprire la porta in un principio per aprire là. Oh? Ah, sta buono? Ah, sì, sta buono. Puoi entrare. Ma se a che persona sta ladeata per la schierda, sta disequilibrata, tem gente desequilibrada na esquerda e também tem gente desequilibrada na direita. Se está desequilibrado este irmão, ah, esse é um amado irmão, mas tem um jeito desequilibrado. Aqui tem que ficar fechado. Pode passar por cá, mas por aí não. E este pode passar por cá, mas por cá não. Ou seja, tem que haver correção na casa de Deus. Os pecados têm que ficar fora. Os erros têm que ficar fora. Os desequilíbrios, nossas boas intenções, mas que são somente jogos nossos, têm que ficar fora. Às vezes nós temos que humilhar. Às vezes chegamos com aquele peito grande, né? Temos barriga grande na praia, tínhamos a barriga e subimos o pé. Chegamos assim. Ó, irmão, eu sou o reverendíssimo pastor, tá, aqui tem minha como é aqui, ministerial, tem história. Ai, irmão. E aqueles porteiros, ai, só pode abrir um pouquinho aqui assim, meu irmão. Conversar um pouco, falar um tempo. E depois disse, irmão, vamos fechar aqui e vamos abrir aqui embaixo. Se humilha, pode passar. Se não se humilha, vamos seguir conversando assim de longe. Que tal, irmão? Como vai? Tudo bem? Só quando se humilhou, se esvaziou daquele... Vem. Então agora pode ser aqui abre a porta, passa por baixo. Vem. Compreende, irmão, porque a porta tem esse jogo? Por causa de nós. Nós somos os que somos complicados. Nós queremos entrar na igreja com tal como somos. Queremos que os irmãos nos aceitem com nossos pecados, erros e coisas. E o Senhor nos ama. E Ele mesmo nos recebe, mas nos dá a corrigir da igreja. Aí não está falando da porta do átrio. Não, está falando os que já entraram no átrio, mas querem entrar mais para dentro. Lá tem que ser corrigidos. Na igreja temos que ser corrigidos. Temos que compreender, amados, que às vezes nossos irmãos têm que falar para nós, não, irmão, não é possível. Não é possível. Ah, mas você não me ama, irmão. Porque amo você, falo não. Porque amo você. Não pense que ser amado é sempre, sim, irmão, tudo está bem, tudo bem. Não, irmão. Quem me ama, vai me falar não quando preciso. Nem? Quando preciso me humilhar, irmão, tem que se arrepender. Irmão, isto não é de Deus. Eu te amo, mas não estou contigo nisto. Não posso te acompanhar nisto, irmão. Isso é amor também. Melhores, diz a Escritura, são as feridas de aquele que ama que os beijos do que aborrece. Lembra desse verso? Não sei como está em português. Em espanhol fiz a tradução direta. Melhores são as feridas do que ama. Aquela porta é uma cruz. É uma cruz que serve de coador. Tudo que é pecado, tudo que é erro, tudo que é desequilíbrio, tudo que é só humanismo, coisa natural, sistema nosso, tudo tem que ficar fora. Mas podemos entrar. Se nos humilhamos, disse, haverá larga e espaciosa entrada no reino eterno. Nós precisamos ter uma entrada larga, como fala Pedro, segundo Pedro fala daquela entrada larga. Amém? No reino. Mas só depois de deixar tudo desta maneira, disse, desta maneira, acrescentando a vossa fé virtude, a virtude conhecimento, ao conhecimento templança, a templança paciência, a paciência domínio próprio afeto fraternal amor, desta maneira vos será otorgada ampla e generosa entrada no reino. Mas com pecado, com erros, com manhas, com manias, com desequilíbrios, com interesses. Amados, temos que ver os querubins. Temos que ver os querubins por todo lado. Na porta tem querubins. Né? Tem querubins, temos que respeitar. Temos que nos humilhar. temos que nos someter e então podemos entrar. Já estamos adentro, mas onde que estamos? No átrio, no lugar santo, no lugar santíssimo. Vamos de fora para dentro. Amém? Amados, me passei 7 minutos. Vamos dar graças ao Senhor. Querido Pai, agradecemos ao nosso amado Deus pela oportunidade de ler juntos esta porção da Tua Palavra. Queremos que o Senhor nos fale, nos capture com esta Tua Palavra, que nosso coração te respeite, que te lembremos com tremor e temblor, que te amemos, que nos arrepintamos, que creamos. Oh, nosso Pai, nas Tuas mãos encomendamos nossas vidas, nas Tuas mãos encomendamos a semente da Tua Palavra, que produza fruto para o Senhor, que seja o Senhor encontrando a Sua casa como o Senhor deseja. Perdoa os nossos pecados, perdoa nosso desequilíbrio, perdoa nossa profissionalidade, nos concede amor, concede-nos te amar e faça tudo por amor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.